Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Dois de dezembro de 2015, terça-feira. Aqui em Washington, o céu encontra-se nublado, a temperatura é de 13 graus centígrados. Vamos estar aqui, como habitualmente, durante uma hora e meia, e eu, o Paulo Oliveira, vou estar na apresentação dos primeiros 30 minutos, com produção de Mariano Bartolomeu, e a assistência técnica hoje é de Cornelia Stanner. Começamos com as notícias a esta hora. Forças iraquianas atacam o centro da cidade de Ramadi. Fluxo de imigrantes entrados este ano na Europa ultrapassou 1 milhão de pessoas. Advogado chinês condenado à cadeia com pena suspensa. Fiquem, pois, connosco para ouvir pormenores destas e de outras reportagens. Mas para já, como sempre, notícias internacionais com Amâncio Miguel.
No Iraque, forças governamentais desencadearam hoje uma ofensiva no centro de Ramadi para retomar aquela cidade aos militantes do grupo Estado Islâmico. Paralelamente, aviões da coligação internacional bombardearam posições dos militantes nos arredores da cidade situada a 100 km a oeste de Bagdad, a capital daquele país. A queda de Ramadi em maio passado constituiu um grande revés para o governo e para as forças armadas iraquianas, e os esforços para reconquistar a cidade têm-se prolongado por vários meses.
A Organização Internacional das Migrações anunciou que o fluxo de imigrantes e de refugiados entrando na Europa no ano de 2015 ultrapassou 1 milhão de pessoas, o maior fluxo do género desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Segundo aquela organização, este número quadruplica o número de entradas em 2014. Os imigrantes e refugiados são, na maior parte, provenientes da Síria e de outros países do Médio Oriente e também do continente africano.
O advogado chinês Pu Xingyang foi hoje condenado a 3 anos de prisão, com pena suspensa, por incitação ao ódio étnico e provocação de distúrbios em comentários que publicou numa rede social. O ativista e defensor dos direitos humanos disse que não iria recorrer da sentença, informou a imprensa local. Pu Xingyang, de 50 anos, foi advogado de vítimas de condenação a trabalhos forçados e do artista e dissidente chinês Ai Weiwei, e foi detido há 1 ano e meio a meio de uma campanha repreensiva sobre os dissidentes em todo o país. Forças de segurança impediram diplomatas dos Estados Unidos, Alemanha, União Europeia e do Reino Unido de participarem na audiência.
O governo do Mali declarou o estado de emergência por um período de 10 dias, desde a hora zero desta terça-feira, como forma de fazer frente a possíveis ataques de grupos extremistas. O estado de emergência destina-se a dar às autoridades competentes os meios que lhe permitam identificar e combater qualquer ameaça à segurança das pessoas, disse o comunicado do governo, sem dar mais detalhes, isto de acordo com o mesmo comunicado. Fontes dos serviços de segurança disseram haver ameaças credíveis de ataques de grupos extremistas, particularmente depois de uma reunião de líderes islâmicos em Kidal, no norte do país.
Os eleitores na República Centro-Africana aprovaram de forma esmagadora a nova Constituição colocada em referendo na semana passada como forma de pôr termo a 3 anos de instabilidade política. A Comissão Eleitoral revelou que 93% dos 38% de eleitores que foram às urnas votaram a favor da Constituição, que limita a 2 os mandatos do Presidente da República, reduz o poder dos militares e assegura a liberdade religiosa. O ato eleitoral de 3 de dezembro foi marcado, no entanto, por episódios esporádicos de violência, dos quais resultaram 5 mortos e pelo menos 20 feridos.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Boa noite uma vez mais. A UNITA considera que o plano metropolitano de Luanda, que deverá custar cerca de 15 mil milhões de dólares até 2030, é uma cópia de vários projetos seus. Na sessão de apresentação do livro Prólogo ao Projeto Mongai, da autoria do general Kamalata Numa, a deputada Clarice Caput lembrou que as transformações do presente, com o plano diretor inserido, demonstram os feitos do líder fundador da UNITA, João Marcos.
A deputada Clarice Caput revela que o plano metropolitano de Luanda, que será executado pela empresa Urbinvest, da empresária Isabel dos Santos, pode ser visto em programas de governo traçados pela UNITA. São programas que, conforme realça, têm raízes no projeto Mongai, que contém a essência da fundação do partido dirigido por Isaías Samakuva. Perante este cenário, a deputada olha para o presente como uma etapa ligada ao passado de Jonas Savimbi, líder fundador do segundo maior partido.
Nunca mais se falou no assunto. Hoje está para ser como quê? E alguém vai se lembrar que a UNITA é que devolveu o projeto. As grandes transformações que o nosso país está a viver dependeram da visão, da capacidade visionária do Dr. Jonas Malheiro Savimbi. Nós não nos podemos esquecer disso. Não nos podemos esquecer disso. Que este país está a viver aquilo que o velho Jonas em grande parte idealizou. Infelizmente, aquilo que está a faltar é efetivamente nós estarmos lá, porque a UNITA é que é a detentora deste pensamento.
E em resposta às más interpretações, surgiu o prólogo ao projeto Mongai, um livro que narra as dimensões económica, política e cultural relativa da fundação do Galo Negro.
Tem sido muito mal interpretado pelos nossos adversários políticos, que olham para este projeto de sociedade que a UNITA criou, como se fosse um projeto que tem nos seus fundamentos apenas as raízes da conflitualidade, as raízes do atraso, etc, etc. Se a UNITA não se apresentar tal e qual como ela vai deixar de ser na sua essência isso. E isso fragiliza completamente. E também já não estaremos a falar da UNITA.
Abílio Kamalata Numa não tem dúvidas de que o slogan potenciar o campo para beneficiar as cidades faz sentido hoje mais do que nunca.
Nós temos de ir para os fundamentos, a partir das bases, a partir do cidadão que tem de deixar de cultivar de forma tradicional, que tem de deixar de tratar os animais de forma tradicional. É este homem que tem de ser potenciado para, de facto, se transformar na força da economia no futuro.
O próximo livro, que vai abarcar pesquisas ao invés de histórias contadas, terá dois volumes, tendo ambos detalhes sobre os vários congressos da UNITA. De Benguela, João Marcos, Voz da América.
Obrigado, João Marcos. Dizer mal do Presidente da República pode vir a ser considerado crime informático em Angola. O Presidente Eduardo Santos pediu legislação para as redes sociais do país. Eduardo Santos criticou a forma como algumas entidades usam aquelas redes sociais. Detalhes da controvérsia com o Coque Mukuta.
3 dias após a proposta do Presidente da República, o General Bento dos Santos Cangamba, membro do Comitê Central do MPLA, diz que as redes sociais devem destacar o trabalho que os dirigentes têm feito em vez de os criticarem. Para Cangamba, José Eduardo dos Santos tem razão porque os jornalistas e os utilizadores das redes sociais só falam mal dos dirigentes.
Quer fazer caricatura do presidente, dos dirigentes, e falar mal na internet. É claro que é mal isso. E quando tivemos que falar de um dirigente, temos que falar bem dos seus efeitos. Nós não temos que falar contra. E estamos a atingir a sua família. A internet veio para só estudar, para investigar, para melhorar o seu comportamento, do seu estudo. Não é para entrar na vida das pessoas. Se falássemos daquilo que nós contribuímos no país, era melhor.
Opinião diferente tem o jurista Nelson Pestana Bonavena, que lembra que a proposta de lei não é nova. O governo angolano tinha abandonado a ideia depois da pressão popular. Agora regressa com a proposta. O professor universitário diz que apenas regimes ditatoriais como Cuba, China, na Coreia do Norte, controlam as redes sociais.
Provavelmente agora vão retomar aquele projeto e, em função da experiência que têm e como querem efetivamente controlar as redes sociais, vão agravar. E não devem inovar nada. A China também já fez a mesma coisa, a Cuba já fez, por isso a Coreia também já fez. Todos os os regimes autoritários no mundo têm estado a procurar controlar esses meios, não é? E há também outros regimes democráticos que procuram controlar, mas tendo subjacente uma outra filosofia. Mas aqui subvertem a filosofia e aproveitam essas aquisições técnicas que outros países já têm.
Nelson Pestana Bonavena admite que caricaturas contra o Presidente da República e pósteres que criticam o Presidente possam vir a ser considerados crimes informáticos.
Como já uma lei que protege a imagem do Presidente, não é? A publicação da imagem do Presidente com humor deturpada, recriada através do Photoshop e não sei o quê, pode vir a ser considerado agora crime contra a imagem do soberano e passa a ser crime informático.
Por sua vez, o secretário-geral do Sindicato de Jornalistas Angolanos, Teixeira Cândido, chama a atenção para o perigo de se matar as redes sociais e que os legisladores tenham em conta a liberdade de expressão.
Que vários casos que foram depois levados a julgamento ou foram levados a juízes foram denunciados em primeira instância pelas redes sociais, portanto, esperamos que os legisladores que vão ter a tarefa de dar forma à lei tenham a perspectiva e alargada possível da liberdade de expressão.
Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mucuta.
Obrigado, Coque. O consultor em regulação pública da economia, Miguel Ângelo, sustenta que os contratos entre os clientes da Centralidade e Emogestin apresentam graves lacunas e precisam de ser revistos com urgência. A Emogestin e a Procuradoria-Geral da República mantêm em silêncio o assunto. Manuel José.
Os contratos estabelecidos entre os clientes das centralidades e a Sonepe, que agora deu lugar à Emogestin, estão descontextualizados, defende o consultor em regulação pública da economia. Miguel Ângelo Vieira considera que estes contratos devem ser conformados à legislação. Apesar da Emogestin ter reduzido os preços a 30% e 40%, as modalidades de pagamento ferem gravemente a legislação.
O contrato tem muitas lacunas, é um contrato que não responde aos anseios sociais do tempo em que vivemos, é um contrato, do meu ponto de vista, fora de época e precisa de ser conformado na nossa legislação. E essa conformação é urgente e faz-se necessária.
O assessor da ADIC, Associação Angolana de Direitos do Consumidor, diz não compreender a postura da Emogestin em querer manter a medida de cobrança.
Não vejo fundamento legal para a cobrança de 2015, mas das propostas apresentadas pela Emogestin, o custo-benefício a curto prazo para os compradores, é claro que é fracionar o pagamento em 12 prestações. Quanto à taxa administrativa, já tinha também arguído a sua ilegalidade, uma vez que a Emogestin foi contratada pelo Estado e o Estado, na sua contratação, vai remunerá-la de forma ordinária e de forma extraordinária. Através do mecanismo da taxa de sucesso.
Miguel Vieira considera que, apesar de alguns clientes terem agido de má fé, tal só aconteceu por falha na altura da contratação.
Muitos de nossos cidadãos foram para esta centralidade de uma sede, mostrando capacidade econômica X quando tinham rendimentos inferiores. Mas isso só sucedeu porque não se procedeu a determinados mecanismos do mercado. E o principal deles é o extrato bancário.
A Emogestin não se pronuncia sobre esta matéria, nem a Procuradoria-Geral da República responde à carta endereçada pela ADIC. A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
18 horas e 14 minutos em Angola. Com o aproximar da quadra natalícia, a Polícia Nacional emite uma advertência para a eventualidade da ocorrência de atos terroristas em Angola. Detalhes desde a redação da Voz da América em Luanda.
O coordenador do posto de comando principal de asseguramento da quadra festiva, o comissário-chefe Paulo de Almeida, disse em Luanda que, apesar da atual acalmia reinante no país, o contexto mundial relativo às ações terroristas aconselha a tomada de medidas preventivas.
E nós, como parte deste mundo, nós como país que também pode ser alvo de qualquer ação desta natureza, e como também esses momentos festivos são ocasiões propícias para a realização de atos terroristas, nós gostaríamos recomendar o seguinte: maior vigilância, Portanto, a população deverá estar atenta e vigilante a qualquer movimento ou estranho que possa, de certa forma, perturbar a ordem e a tranquilidade públicas.
O também comandante-geral adjunto da Polícia Nacional sustentou que o plano operacional de asseguramento das festas de Natal e de Ano Novo inclui a sinistralidade rodoviária e a concentração de forças nas grandes superfícies. Paulo de Almeida aconselhou os cidadãos a evitar excessos que possam colocar em risco a ordem e a tranquilidade públicas durante as festas, tendo assegurado ainda que os atos de maior concentração, como as vigílias e a Missa do Galo, serão protegidos pela corporação. Nasser Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Emissão de terça-feira, 22 de dezembro de 2015, da Voz da América, emissão dedicada a Angola. Transmitimos em onda média 1530 MHz, onda curta em 15.720 e 13.630. Não se esqueçam que podem aceder à nossa página na internet, onde temos mais notícias e reportagens. Recordamos, o endereço é www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só!
Edição especial Natal com muita música e também boas festas de amigos ouvintes de Angola, bem como nomes do mundo da religião, Dom Ibambe e das artes e espetáculos, Bonga e Valdemar Bastos. Boas festas! Vamos agora até à província de Malanje, onde pouco mais de 4 mil efetivos da polícia está a postos para a quadra festiva. Isaías Soares.
O Ministério do Interior em Malanje mobilizou 4.173 efetivos para assegurar as festas da família e da transição para o ano 2016. Em toda a extensão da província, confirmou nesta cidade o segundo comandante provincial da Polícia Nacional para a Ordem Pública, subcomissário Pedro André Quiambe. O conjunto das forças da Polícia Nacional, Polícia de Guarda Fronteira, Intervenção Rápida dos Serviços de Proteção Civil e Bombeiros, Migração Estrangeiro, Penitenciária e Investigação Criminal estão providos de meios para prevenir crimes, acidentes de aviação, afogamentos em áreas balneárias e asseguramento de festas de Natal e Ano Novo.
Com o fim de garantir a segurança das populações e também a segurança rodoviária. Neste período há um grande movimento e trânsito de pessoas e bens. Aqueles que em estado de embriaguez circulam nas nossas estradas em alta velocidade. Para efeito, temos todas as medidas de asseguramento à quadra festiva.
Cerca de 50% do total do dispositivo do Ministério do Interior mobilizado vai guarnecer o município de Malanje e Pedro Quiambe justifica a causa.
A grande preocupação é o município 7. É o município que detém um terço da população malangina. De todas as forças da delegação do interior de Malanje, temos cerca de 2 mil forças aqui no município 7.
Os bairros do Ritondo, Vanvala, Machim e Carreira de Tiro, no município 7, são os mais propensos para o cometimento de crimes. Os dados preliminares do Censo Geral da População e Habitação do ano passado admitem que em Malanje, província, vivem 968.135 habitantes e só no município 7, com o mesmo nome, 486.870 habitantes, o que corresponde a 50,3% da população total da província. O tráfego rodoviário estará igualmente vigiado, com a distribuição de homens e meios nas principais estradas nacionais, secundárias e terciárias, como justificou o subcomissário Pedro André Quiambe. Isaías Soares de Malanje para a Voz da América.
Obrigado, Isaías, e de Malanje para o UIS, onde os populares estão preocupados com o elevado número de delinquência que se registra a nível da sede capital daquela província. Detalhes com o Ministro Francisco.
Os bairros da periferia como Paco e Condobens, Gaio, Catapa, Mongualheme, Bem-Vindo, Anacandanda e Papelão são os mais afetados. Segundo os populares, queixam-se da falta de iluminação pública como sendo um dos fatores cujos marginais aproveitam-se da escuridão nas caladas da noite para assaltar a quem estiver de passagem.
Sou o José. Falando sobre a delinquência, está intenso, principalmente nesses dias de festa. Os bandidos aumentaram na província do Luís. A polícia deve trabalhar no sentido de aumentar muito efetivos no terreno para capturar os delinquentes.
A iluminação pública no vosso bairro?
Sim, sim, mas não está tão boa. A área que tem e a área que não tem. E estamos a reclamar por isso mesmo. Não sei se estão a trabalhar no sentido ou não.
Eva, vive lugando mal, muito mal.
Eu sou Jerônimo Samuel Bernardo. Falando do nível de delinquência, é um caso sério que acabe a polícia a encarregar-se, principalmente nesse tempo de quadra festivo, porque é um caso sério, cada vez está mais pior, principalmente nas mamães, os papais que fazem compra para a quadra festiva. Há muito impedimento que precisamos de melhoria nesta situação.
E a Polícia Nacional Luís mobilizou mais de 5 mil efetivos para garantir a ordem e a tranquilidade pública durante a quadra festiva em todos os municípios que compõem a província. Segundo informou a imprensa local, o comandante provincial da Polícia Nacional Luís, comissário António Ribeiro.
É responsabilidade nossa fazer com que as nossas populações comemorem a quadra festiva tranquilamente. Temos esta obrigação.
Luís, para a Voz da América, Muniz Francisco.
Oito horas 21 minutos em Angola, espaço para o desporto. Fiquem com o Álvaro Lugero Andrade.
No desporto começamos em Angola. O Progresso Associação Sambizanga apresentou 7 reforços com vista à próxima edição do Girabola. Albano César continua como técnico e a equipa será reforçada com o internacional cabo-verdiano Vozinha na baliza, os laterais Lunguinha, ex-Cabo-Score do Palanque, Anastácio, ex-Benfica de Luanda, os médios Bem-Vindo, ex-Bravos do Maquis, e Luís Tati, ex-Sporting de Cabinda, o central Massadila, ex-1º de Agosto, e o atacante polaco Jacek, ex-Académico do Lobito. A luta pelo topo da tabela e a final da Taça de Angola continua presente nos planos da direção do clube, que vai começar a preparação da época no Brasil a partir de 2 de janeiro. Mourinho, despedido no Chelsea, continua a marcar a atualidade. A imprensa inglesa garante que o português vai para o Manchester United, que deu ontem um ultimato ao técnico holandês Luís van Gaal. A direção do clube disse ontem a van Gaal que só vitórias frente ao Stoke City e Chelsea serão suficientes para que ele continue no cargo até o fim do ano. Entretanto, o jornal Daily Star garante que Mourinho aceitou receber cerca de 8 milhões de euros por época, em vez dos cerca de 14 milhões que recebia no Chelsea, ainda esta época, caso van Gaal caia, ou mais certo, em julho. Quem já foi confirmado foi Carlo Ancelotti, como técnico do Bayern de Munique, substituindo Pep Guardiola, que quer um novo desafio. Guardiola é disputado pelo Manchester City e pelo Chelsea. O dono do Chelsea, segundo a imprensa inglesa, está disposto a pagar 24 milhões de euros por época ao espanhol, 10 milhões a mais do que ganhava o técnico José Mourinho. Michel Platini vai recorrer para o Tribunal Arbitral do Desporto da suspensão de 8 anos de todas as atividades ligadas ao futebol ontem decidida pela FIFA. Vou lutar contra esta injustiça de tribunal em tribunal. Durante este tempo, o meu nome tem sido espezinhado pela imprensa. Aconteça o que acontecer, a minha imagem foi desfeita, foi muito maltratado. Puseram-me no mesmo saco que Joseph Blatter, afirmou Platini. A Federação Internacional de Ténis nomeou Novak Djokovic e Serena Williams os melhores atletas de 2015 nas respectivas categorias. O sérvio terminou 2015 com um recorde de 11 títulos, entre eles 3 em torneios do Grand Slam, e recebe o prémio de tenista do ano pela 5ª vez. A norte-americana é distinguida pela 6ª vez na carreira. Terminando na NBA, os Oklahoma City Thunder venceram fora os LA Clippers por 199, um jogo emocionante da fase regular da modalidade, que só ficou decidido nos últimos instantes. Chris Paul esteve em destaque pelos Clippers ao anotar 32 pontos, ultrapassando Terry Porter no 13º lugar da lista dos jogadores com mais assistências na história da NBA. Outros resultados: o Atlanta Hawks, onde milita o cabo-verdiano Eddie, venceu os Portland Trail Blazers por 106-97. A equipa da casa, Washington Wizards, venceu o Sacramento Kings por 113-99. Foi assim o desporto. Amanhã há mais aqui na Voz da América.
Um grupo de 64 jovens manifestou-se frente à Direção da Juventude e Desportos em Nampula, Moçambique, conforme a exigir o pagamento integral do financiamento de projetos apresentado àquela instituição há cerca de 3 meses. Adina Soalé.
De entre os projetos financiados estão as iniciativas nos setores de mercearia, comercialização de produtos, carvão vegetal, prestação de serviços e venda de recargas de telemóveis. Os 64 projetos foram aprovados pela Direção da Juventude e Desportos. A ideia era reduzir o índice de desemprego na qual vive a camada juvenil por via do autoemprego. Ao que a Voz da América apurou, o financiamento completou apenas 26 projetos, sendo 5 pertencentes a mulheres. O total de projetos financiados foi inferior ao acordado entre as partes e também não obedeceu à equidade de género. Os jovens ouvidos pela Voz da América disseram que uns receberam 20 mil, enquanto outros foram beneficiados com valores que oscilam entre 5 a 10 mil meticais. Eles falam da corrupção no processo.
Ontem, há 2 dias, posso dizer, recebemos uma mensagem que deveríamos vir para confirmação do financiamento do nosso projeto. Dito e feito, eles aconselharam a virmos com os nossos familiares, alguns amigos, para testemunhar essa entrega. E, chegado a hora, eles não teriam dado uma outra informação, a não dizer que os vossos projetos já estão financiados, vocês são mutuários, e ontem mesmo iríamos ao banco, ao BCI, para assinar o contrato com eles, adquirir os cartões, e chegado a este ponto, um dos elementos da direção provincial disse que não poderia, porque deveríamos vir aqui hoje para assinarmos o compromisso de honra. E chegado aqui hoje, apanhamos uma informação triste para a juventude moçambicana de Rovuma ao Maputo.
Dina Coutinho, de 23 anos de idade, é empreendedora na cidade de Nampula. A jovem prepara e vende comida nos mercados da cidade. Ela diz que com o financiamento pretendia aumentar o seu negócio para garantir o pagamento dos seus estudos.
Confiava que essa coisa aqui ia sair meu projeto, pelo menos devolver aquele dinheiro, eu ia avante com o meu negócio. Aqui não vejo como fazer.
A responsável da Direção Provincial da Juventude e Desportos de Nampula, Ângela Riani, recebeu os jovens empreendedores com insultos, alegando que a sua instituição não roubou nenhum dinheiro. Ela disse que apenas os projetos aguardam pela aprovação do banco.
Quando um cidadão vai ao banco, submete o seu pedido de crédito para o financiamento e o crédito não é aprovado naquele momento, é algum problema? Mesmo lá na nossa família, quando nós solicitamos algo aos nossos parentes e o nosso pai não tem dinheiro naquele momento para atender e para satisfazer o nosso pedido, é algum problema?
Importa referir que esta não é a primeira queixa que os jovens fazem contra aquele setor e particularmente a diretora. Este ano, um grupo de jovens amantes do desporto acusou a instituição de nada a fazer a favor da massificação do desporto. De Nampula para a Voz da América, Adina Soalé.
Sabino Wenda, Humbi, Humbi. Com Humbi, Humbi, vamos chegar ao fim da primeira parte desta emissão da Voz da América de terça-feira, 22 de dezembro. Uma emissão destinada essencialmente a Angola. Para todos, sinceros votos de boa noite. Até amanhã. Dentro do momento vão ficar com o Eduardo Ferro.
Yo la muy nene.
Está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 22 de dezembro de 2015. Ao microfone, Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: Iraque, forças governamentais redobram esforços para retomar Ramadi. Fluxo de imigrantes para a Europa ultrapassou 1 milhão em 2015. Ativista chinês condenado a 3 anos de prisão. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Climane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM, através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial, na Guiné-Bissau, através da Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje, na técnica, temos o Cornelius Tanner, na produção Doris Dodson.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
Em Moçambique, um grupo de 64 jovens manifestou-se hoje frente à Direção da Juventude e Desportos em Nampula como forma de exigir o pagamento integral do financiamento de projetos apresentados àquela instituição há cerca de 3 meses. O Banco Comercial de Investimentos financiou o programa em cerca de $20,400, mas os empreendedores até agora não receberam nada. Adina Soalé.
De entre os projetos financiados estão as iniciativas nos setores de mercearia, comercialização de produtos, carvão vegetal, prestação de serviços e venda de recargas de telemóveis. Os 64 projetos foram aprovados pela Direção da Juventude e Desportos. A ideia era reduzir o índice de desemprego na qual vive a camada juvenil por via do autoemprego. Ao que a Voz da América apurou, o financiamento completou apenas 26 projetos, sendo 5 pertencentes a mulheres. O total de projetos financiados foi inferior ao acordado entre as partes e também não obedeceu à equidade de género. Os jovens ouvidos pela Voz da América disseram que uns receberam 20 mil, enquanto outros foram beneficiados com valores que oscilam entre 5 a 10 mil meticais. Eles falam da corrupção no processo.
Ontem, há 2 dias, posso dizer, recebemos uma mensagem que deveríamos vir para confirmação do financiamento do nosso projeto. Dito e feito, eles aconselharam a virmos com os nossos familiares, alguns amigos, para testemunhar essa entrega. E, chegado a hora, eles não teriam dado uma outra informação, a não dizer que os vossos projetos já estão financiados, vocês são mutuários, e ontem mesmo iríamos ao banco, ao BCI, para assinar o contrato com eles, adquirir os cartões, e chegado a este ponto, um dos elementos da direção provincial disse que não poderia, porque deveríamos vir aqui hoje para assinarmos o compromisso de honra. E chegado aqui hoje, apanhamos uma informação triste para a juventude moçambicana de Rovuma ao Maputo.
Dina Coutinho, de 23 anos de idade, é empreendedora na cidade de Nampula. A jovem prepara e vende comida nos mercados da cidade. Ela diz que com o financiamento pretendia aumentar o seu negócio para garantir o pagamento dos seus estudos.
Confiava que essa coisa aqui ia sair meu projeto, pelo menos devolver aquele dinheiro, eu ir avante com o meu negócio. Aqui não vejo como fazer.
A responsável da Direção Provincial da Juventude e Desportos de Nampula, Ângela Riani, recebeu os jovens empreendedores com insultos, alegando que a sua instituição não roubou nenhum dinheiro. Ela disse que apenas os projetos aguardam pela aprovação do banco.
Quando um cidadão vai ao banco, submete o seu pedido de crédito para o financiamento e o crédito não é aprovado naquele momento, é algum problema? É algum problema? Mesmo lá na nossa família, quando nós solicitamos algo aos nossos parentes e o nosso pai não tem dinheiro naquele momento para atender e para satisfazer o nosso pedido, é algum problema?
Importa referir que esta não é a primeira queixa que os jovens fazem contra aquele setor e particularmente a diretora. Este ano, um grupo de jovens amantes do desporto acusou a instituição de nada a fazer a favor da massificação do desporto. Dina Pula para a Voz da América, Adina Soalé.
Obrigado, Adina Soalé. Continua sintonizado com a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Os Estados Unidos vão continuar a apoiar Moçambique com maior destaque para os setores de saúde, agricultura, educação e reforço da democracia. A promessa foi feita pelo diplomata americano Douglas Griffiths, que terminou a sua missão de embaixador em Moçambique. Alfredo Júnior, com mais pormenor.
A parceria entre Moçambique e Estados Unidos da América dura 40 anos. Os Estados Unidos são o maior doador bilateral em Moçambique. Desde 1984, desembolsaram acima de 5,8 bilhões de dólares americanos ao país. Ao longo dos últimos anos, o governo norte-americano tem disponibilizado mais de 400 milhões de dólares por ano, não se tratando de valores que Moçambique tem que reembolsar, mas sim de fundos para assistência pura e simples destinada a melhorar a vida dos moçambicanos. Este tipo de parceria vai continuar, segundo garantia do embaixador cessante dos Estados Unidos da América, Douglas Griffith, que revelou que o apoio se estenderá para áreas como saúde, agricultura e educação.
Nós acabamos de assinar o acordo de cooperação, onde afirmamos mais uma vez a nossa intenção de fortalecer essas relações.
Os Estados Unidos da América, através da petrolífera Anadarko, têm levado a cabo vários investimentos que visam estimular o crescimento da indústria e abrir mais postos de trabalho.
A empresa americana Anadarko vai investir dezenas de bilhões de dólares aqui no país. Vai transformar um país, vai abrir outras oportunidades para Moçambique. Então as relações entre os nossos países vão continuar, mas também vão mudar, vão evoluir. E nós gostamos de dizer que nós queremos ajudar Moçambique para aproveitar de todas essas oportunidades.
O reforço da democracia no país é outro setor que tem merecido apoio dos EOA e Douglas Griffith defende o diálogo como única solução para a resolução das diferenças entre os vários atores políticos no país.
Que a violência não serve a nada e acho que a via política é a única via. E também encorajar a sociedade civil e os empresários e os membros de organizações não-governamentais e as figuras religiosas de também participar no futuro do país. Mas eu sou optimista. Eu acho que sim, vão resolver essa situação. E temos visto nos últimos 3 anos outros desafios e o povo conseguiu ultrapassar.
Douglas Griffith apresentou ao Presidente da República de Moçambique, Filipe Jacinto Nyusi, os seus cumprimentos de despedida após cumprir a sua missão de quase 4 anos como embaixador do EUA em Maputo, de onde vos falou Alfredo Júnior para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. No seu receptor continua a Voz da América. Passagem agora a Cabo Verde, país que continua a trabalhar no sentido de conseguir que a morna seja considerada Património Mundial da Humanidade. Eugênio Teixeira com mais detalhes.
A equipa de trabalho criada para elaborar o projeto de candidatura da morna a Património Mundial da Humanidade está a desenvolver um conjunto de ações visando a apresentação de uma candidatura forte que possa convencer o júri da Unesco. Apesar da complexidade do dossiê, a diretora do Património Imaterial, Sandra Mascarenhas, garante que os técnicos do Instituto de Património Cultural têm competência e experiência para apresentar uma candidatura ganhadora. A responsável explica que, neste momento, decorre o processo de inventário de todos os aspectos ligados à morna e que constarão do dossiê de candidatura.
Morna será mais uma candidatura que nós vamos agora submeter à Unesco, a breve trecho. Que falta-nos, como já disse, finalizar esse processo de inventário. É nossa intenção, até o final do ano, ter esse processo complexo já definido, coincidindo já com a definição, com o fim desse processo de oficina de inventários, de implementação da convenção que vem, com a qual estamos a trabalhar em parceria com a Unesco. Portanto, o caminho é exatamente este. É o inventariar, sistematizar e apresentar o dossiê da candidatura.
Para o jornalista António Silva Roque, que também faz parte de uma das comissões criadas pelo IPC, primeiro importa fazer-se um grande trabalho de casa para que o projeto tenha base sólida e possa levar que a Morna seja reconhecida como património da Unesco. Silva Roque, que tem vindo a realizar programas temáticos de divulgação da Morna na Rádio Nacional, afirma que esse género musical, que transcende as fronteiras do país, possui condições e merece ser reconhecida como património da humanidade.
Nós assumimos por inteiro esta condição de ser um dos impulsionadores, porque a nível da radiodifusão nós temos vindo a fazer um modesto trabalho para divulgar a Morna, para demonstrar a sua origem, a sua evolução, os contributos de diversos compositores. Também nós fazemos parte, particularmente faço parte de uma comissão criada pelo Instituto de Promoção Cultural, que está a trabalhar numa perspectiva de fazer com que a Morna venha ganhar esse estatuto. Tanto quanto sabemos, a Câmara Municipal de Almada, em Portugal, aprovou uma moção para ajudar Cabo Verde a apresentar uma candidatura condigna para que essa candidatura possa ter vitalidade, consistência para ser aprovada como património da humanidade. A Morna tem tudo para ser património da humanidade, desde a sua gênese, a sua evolução, o seu sentido estético literário. Nós temos poetas que contribuíram para a vitalidade da Morna, como por exemplo Eugênio Tavares, que é um poeta com dimensão universal, beleza, maneira de novas e tantos outros. São poetas que deram um grande contributo para a vitalidade da Morna e para a elevação do sentido estético deste género, que é um caso único no mundo.
Refira-se que o processo de candidatura da Morna a Património da Humanidade está a ser desenvolvido desde meados de 2013 pelas diferentes comissões criadas pelo Ministério da Cultura. A elaboração do dossiê está a cargo da equipa técnica do Instituto do Património Cultural IPC, Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
No final de um ano de altos e baixos, a economia americana apresenta um cenário de recuperação. O sentimento é em parte confirmado pela decisão recente do Banco Central de subir as taxas de juros pela primeira vez desde a crise económica, mas as perspectivas da economia global não são muito claras. Amâncio Miguel.
A grande notícia do final de 2015 é a decisão da Reserva Federal de subir as taxas de juros em 25 pontos percentuais.
And it reflects the committee's confidence that the economy will continue to strengthen.
Janet Yellen, presidente da Reserva Federal, diz que isso é sinal de que a economia continuará a melhorar. Apesar dos altos e baixos verificados no início do ano, o crescimento dos Estados Unidos parece ter estabilizado e o desemprego está em baixa pelo sétimo ano. A agência de classificação de riscos Standard & Poor's espera um crescimento em 2,7% em 2016.
Good news, we are seeing improvement and we do expect to see as the economy gets stronger and stronger.
Beth Bovino, economista sênior da Standard & Poor's, diz que se espera ver uma economia fortalecida, redução de desemprego em 4,6% no final do próximo ano. Mas as perspectivas para a economia global são um pouco sombrias, segundo a Associação Nacional de Negócios e Economia.
The outlook around the world is probably for less growth than.
Ken Simonson, desta associação, diz que no mundo há probabilidades de pouco crescimento em comparação com os Estados Unidos, pelo menos nos países desenvolvidos. Um relatório das Nações Unidas sobre a economia global prevê a continuidade de mudanças no mundo, em particular nas economias emergentes, que atraíam investidores interessados em altos níveis de rendimento. Há persistentes preocupações com a redução do crescimento na Europa e China, mas apesar dessas incertezas, muitos economistas dizem que as advertências sobre uma potencial recessão mundial são um exagero.
Nos últimos dois meses, forças dos Camarões e da Nigéria libertaram centenas de pessoas na Nigéria que se encontravam cativas dos militantes do grupo Boko Haram. Muitas delas vivem agora num campo de trânsito na cidade de Kolofata, no norte dos Camarões.
O campo alberga agora mais de 800 pessoas desalojadas pelo conflito com o Boko Haram. Entre elas conta-se a nigeriana Dada Aminatu, de 58 anos de idade. Ela fugiu da sua aldeia, perto da cidade de Banqui, depois de um ataque dos rebeldes. Ela disse à reportagem da Voz da América que o Boko Haram não queria que deixassem a aldeia. As suas propriedades e o gado foram confiscados e os militantes levaram com eles os rapazes da aldeia. Acrescentou que tanto ela como outros residentes conseguiram escapar no meio do tiroteio durante ataques do exército dos Camarões. Alguns militantes escaparam, outros morreram ou foram presos. Muitos dos residentes pediram para serem levados para os Camarões, temendo represálias de Boko Haram. Aminatu disse ainda que alguns dos habitantes desapareceram e presume-se que tenham morrido durante os confrontos. Alguns dos desalojados acusam mesmo as tropas camaronesas de queimarem palhotas e de terem morto 150 residentes durante as operações, algo que o governo dos Camarões desmentiu, entretanto. Akama Negeti, o comandante das forças camaronesas em Kolofata, disse que os ataques foram um sucesso e que continuariam até que o Boko Haram fosse esmagado.
Positively, we never lost any soldier here. We have killed many of the Boko Haram. For the present moment now, so we are controlling the
position. Não perdemos um único soldado, disse Negeti, e abatemos muitos elementos do Boko Haram. Neste momento, controlamos sem dificuldades a região. A situação está muito calma. Acrescentou ainda que os desalojados permanecerão nos campos de trânsito até que as suas aldeias estejam seguras. 2015 foi um ano difícil para a economia chinesa, que registrou o seu crescimento económico mais baixo dos últimos 25 anos. A segunda maior economia mundial sempre se baseou numa mão de obra numerosa, mas para os cerca de 250 milhões de trabalhadores migrantes, aumenta a incerteza. De manhã à noite, o mercado de Jingwen, em Pequim, vibra com atividade. Contudo, muitos dos comerciantes não escondem a sua apreensão. Um dos comerciantes, de nome Ye, diz que não sabe o que se passou este ano, mas que o negócio foi horrível. Mas o abrandamento dos negócios não é o único problema que o preocupa. De facto, o governo planeia fechar mercados, tais como o de Jingwen, e passá-los para zonas mais distantes no centro da cidade. Em alguns casos, os mercados estão a ser mudados para mais de uma hora de distância da sua localização atual, para a província vizinha de Hebei. As autoridades dizem que a medida reduzirá o tráfego de pessoas e de carros e fará diminuir o persistente problema da poluição. Muitos dos serviços administrativos da cidade deverão ser igualmente mudados para a parte leste da cidade e a medida deverá atrair cerca de 400 mil pessoas para os subúrbios de Tongzhou. Pequim prometeu também um rigoroso controle do crescimento populacional, fixando um máximo de 23 milhões de habitantes. Mas, segundo analistas, esse número é muito baixo e privaria a cidade da sua muito necessária diversidade. Segundo o professor Kai Jiming, da Universidade de Tsinghua, uma cidade internacional precisa de pessoas de todos os tipos. Segundo o professor Kai, se se privar a cidade de segmentos da sua população, ela perderá a sua vitalidade. Em vez disso, analistas dizem que os responsáveis da capital deviam sim deixar objetivos rígidos de controle populacional e aprender uma lição com os comerciantes, que foram capazes de se adaptarem a um mercado em mutação constante. O ano de 2015 em África ficou marcado por eleições, tentativas de golpes de Estado, mudanças constitucionais e sucessões pacíficas do poder. 2015 foi um ano de altos e baixos para as democracias através de África. A Nigéria assistiu à sua primeira transição democrática do poder em abril, quando o general na reserva Muhammadu Buhari derrotou o então presidente Goodluck Jonathan. Aquelas eleições puseram termo a 16 anos de dominação de um só partido. Na Tanzânia, o presidente Jakaya Kikwete afastou-se do poder após os seus dois mandatos constitucionais e John Magufuli foi eleito pacificamente em outubro após uma renhida campanha. Benji Ndolo, diretor de uma destacada organização cívica tanzaniana, comentou à Voz da América o momento que se vive no seu país.
The new president Magufuli has just started on a wonderful, wonderful note, full of energy, full of optimism, full of action. Let's talk.
O novo presidente Magufuli começou cheio de energia e de otimismo, com ações tais como a campanha de limpeza das ruas. E com poucas palavras, isso é muito inspirador, sobretudo para países como o vizinho Quênia e para toda a região. O Uganda, por exemplo, vai ter eleições dentro de mês e meio. No Burkina Faso, registou-se uma tentativa de golpe em setembro e foi eleito o primeiro novo líder do país em 27 anos. Tratou-se de uma transição com sucesso depois da vaga de manifestações que afastaram o presidente Blaise Compaoré em outubro de 2014. No Burundi, instalou-se o caos em abril passado, quando o presidente Pierre Nkurunziza afirmou que iria candidatar-se a um terceiro mandato, considerado por muitos como anticonstitucional. Depois de uma tentativa de golpe de Estado em maio, de manifestações e de sangrentas repressões policiais, Nkurunziza foi reeleito em julho. Cerca de 200 mil pessoas fugiram do país. Os Estados Unidos aplicaram sanções a pelo menos 4 dirigentes burundianos, tanto do lado do governo como do lado dos organizadores do golpe. As Nações Unidas condenaram os assassinatos e as torturas no país. Contudo, neste final de ano, a violência prossegue. A violência continua também no Sudão do Sul, onde dezenas de milhares de pessoas foram mortas e 2 milhões foram obrigadas a deixar as suas casas desde há 2 anos atrás, quando deflagrou a guerra civil. Apoiantes do presidente Salva Kiir e do líder rebelde Riek Machar acusam-se mutuamente de violarem o cessar-fogo. O acordo de paz previa que fosse instalado um governo de transição até ao final de novembro, mas os planos atrasaram-se. O novo objetivo para a criação de um governo de transição é meados de janeiro. No Congo, Brazzaville, manifestações degeneraram em violência depois do presidente Denis Sassou Nguesso ter realizado em outubro um referendo para acabar com o limite de 2 mandatos presidenciais, assim como o limite de idade de 70 anos. Venceu com 92% dos votos, por entre muita suspeição dos observadores internacionais. No vizinho Congo-Kinshasa, o presidente Joseph Kabila foi acusado de adiar as eleições presidenciais, originalmente previstas para novembro de 2016, e de tentar alterar o limite dos mandatos. Quanto ao Ruanda, realizou também um referendo com um resultado final de 98,4% dos votos, permitindo que o presidente Paul Kagame concorra a um terceiro mandato em 2017 e a possivelmente 2 outros depois desse. Eric Manga, um professor da Universidade de Nairobi, afirmou à Voz da América que chegou à altura da África apostar mais em instituições e menos em individualidades.
It is high time Africa should forget about this issue of laying their destiny with individuals.
Chegou a altura, disse ele, dos africanos deixarem de colocar os seus destinos nas mãos de indivíduos. Há sempre pessoas boas e más, mas se tivermos instituições fortes, estaremos com certeza no bom caminho. Uma coisa é certa, 2016 será um novo teste para as democracias africanas, com votações determinantes em pelo menos 9 países do continente.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E, amigo ouvinte, como a próxima sexta-feira é dia de Natal, teremos um Angola Fala Só especial, uma edição especial de Natal, com muita música e também boas festas de amigos ouvintes de Angola, assim como de nomes do mundo da religião, como o Bispo Dom Imbamba e das artes e espetáculos Bonga e Valdemar Bastos. E, portanto, já sabe, amigo ouvinte, não perca esta edição especial do Angola Fala Só, na sexta-feira, aqui na Voz da América. E tempo agora aqui na Voz da América para a página desportiva, hoje apresentada pelo Álvaro Luz Gerandrade.
No desporto, começamos em Angola. O Progresso, a Associação Sambizanga, apresentou 7 reforços com vista à próxima edição do Girabola. Albano César continua como técnico e a equipa será reforçada com o internacional cabo-verdiano Vozinha na baliza, os laterais Lunguinha, ex-Cabo-Scor do Palanque, e Anastácio, ex-Benfica de Luanda, os médios Bem-vindo, ex-Bravos do Maquis, e Luís Tati, ex-Sport de Cabinda, o central Massadila, ex-1º de agosto, e o atacante polaco Jacek, ex-académico do Lobito. A luta pelo topo da tabela e a final da Taça de Angola continua presente nos planos da direção do clube, que vai começar a preparação da época no Brasil a partir de 2 de janeiro. Mourinho, despedido no Chelsea, continua a marcar a atualidade. A imprensa inglesa garante que o português vai para o Manchester United, que deu ontem um ultimato ao técnico holandês Luís van Gaal. A direção do clube disse ontem a van Gaal que só vitórias frente ao Stoke City e Chelsea serão suficientes para que ele continue no cargo até o fim do ano. Entretanto, o jornal Daily Star garante que Mourinho aceitou receber cerca de 8 milhões de euros por época, em vez dos cerca de 14 milhões que recebia no Chelsea, ainda esta época, caso van Gaal caia, ou mais certo, em julho. Quem já foi confirmado foi Carlo Ancelotti, como técnico do Bayern de Munique, substituindo Pep Guardiola, que quer um novo desafio. Guardiola é disputado pelo Manchester City e pelo Chelsea. O dono do Chelsea, segundo a imprensa inglesa, está disposto a pagar 24 milhões de euros por época ao espanhol, 10 milhões a mais do que ganhava o técnico José Mourinho. Michel Platini vai recorrer para o Tribunal Arbitral do Desporto da suspensão de 8 anos de todas as atividades ligadas ao futebol ontem decidida pela FIFA. Vou lutar contra esta injustiça de tribunal em tribunal. Durante este tempo, o meu nome tem sido espezinhado pela imprensa. Aconteça o que acontecer, a minha imagem foi desfeita, foi muito maltratado. Puseram-me no mesmo saco que Joseph Blatter, afirmou Platini. A Federação Internacional de Ténis nomeou Novak Djokovic e Serena Williams os melhores atletas de 2015 nas respectivas categorias. O sérvio terminou 2015 com um recorde de 11 títulos, entre eles 3 em torneios do Grand Slam, e recebe o prémio de tenista do ano pela 5ª vez. A norte-americana é distinguida pela 6ª vez na carreira. Terminando na NBA, os Oklahoma City Thunder venceram fora os LA Clippers por 199, um jogo emocionante da fase regular da modalidade, que só ficou decidido nos últimos instantes. Chris Paul esteve em destaque pelos Clippers ao anotar 32 pontos, ultrapassando Terry Porter no 13º lugar da lista dos jogadores com mais assistências na história da NBA. Outros resultados: o Atlanta Hawks, onde milita o cabo-verdiano Eddie, venceu os Portland Trail Blazers por 106-97. A equipa da casa, Washington Wizards, venceu o Sacramento Kings por 113-99. Foi assim o desporto. Amanhã mais aqui na Voz da América.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E, amigo ouvinte, o Angola Fala Só da sexta-feira que vem vai ser um Angola Fala Só especial de Natal, com a presença de vários convidados que terão, para os amigos ouvintes, os seus votos de boas festas. Não perca essa edição. Tempo ainda para as notícias aqui na Voz da América. No Iraque, forças governamentais desencadearam hoje uma ofensiva no centro de Ramadi para retomar aquela cidade aos militantes do Estado Islâmico. Paralelamente, aviões da coligação internacional bombardearam posições dos militantes nos arredores da cidade, situada a 100 km ao oeste de Bagdad. A queda de Ramadi, em maio passado, constituiu um grande revés para o governo e para as forças armadas iraquianas, e os esforços para reconquistar a cidade têm-se prolongado por vários meses.
A Organização Internacional das Migrações anunciou que o fluxo de imigrantes e refugiados entrando na Europa em 2015 ultrapassou 1 milhão de pessoas, o maior fluxo do género desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Segundo aquela organização, o número quadruplica o número de entradas em 2014. Os imigrantes e refugiados são, na sua maior parte, provenientes da Síria e de outros países do Médio Oriente e também do continente africano. O advogado chinês Pu Zhiqiang foi hoje condenado a 3 anos de prisão, com pena suspensa, por incitar ao ódio étnico e provocar distúrbios em comentários que publicou numa rede social. Amigo ouvinte, no seu receptor está a Voz da América, a transmitir a partir de Washington. Temos mais 30 minutos de emissão com Amâncio Miguel. Não desligue o seu receptor.
Esta é a Voz da América a transmitir em língua portuguesa a partir de Washington, D.C. A partir da capital da América, a Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode acompanhar-nos no nosso sítio da internet www.voaportuguês e no telemóvel em voaportuguês.com. No Facebook, estamos a falar das redes sociais, Twitter e Instagram. A nossa referência é Voa Português. Também pode comunicar-se connosco através do WhatsApp e o nosso número é o 1-908-652-4584. São, neste momento, 13 horas em Washington. Ao microfone, Amâncio Miguel, numa emissão que tem na produção Doris Dodson e assistência técnica de Cornélio Steiner. No Iraque, forças governamentais procuram retomar a cidade de Ramadi, ocupada pelo grupo Estado Islâmico. Na República Centro-Africana, esmagadora maioria vota a favor de uma constituição que poderá pôr termo a 3 anos de instabilidade. Terça-feira, 22 de dezembro, dia em que também falamos da saúde e teremos como destaque os temas que dominaram esta área em 2015 e também descobertas relacionadas com a doença degenerativa de Alzheimer. Na página de política americana teremos o Álvaro Ruggiero Andrade e no final teremos o editorial da Voz da América refletindo os pontos de vista do governo americano. E agora vamos às bandas do Índico, concretamente em Moçambique, onde 64 jovens manifestaram-se hoje junto à Direção da Juventude e Desportos em Nampula como forma de exigir o pagamento integral do financiamento dos projetos apresentados àquela instituição há cerca de 3 meses. O Banco Comercial de Investimentos financiou o programa em cerca de 20.400 dólares, mas os empreendedores até agora não receberam nada. Adina Sualé de Nampula.
De entre os projetos financiados estão as iniciativas nos setores de mercearia, comercialização de produtos, carvão vegetal, prestação de serviços e venda de recargas de telemóveis. Os 64 projetos foram aprovados pela Direção da Juventude e Desportos. A ideia era reduzir o índice de desemprego na qual vive a camada juvenil por via do autoemprego. Ao que a Voz da América apurou, o financiamento completou apenas 26 projetos, sendo 5 pertencentes a mulheres. O total de projetos financiados foi inferior ao acordado entre as partes e também não obedeceu à equidade de género. Os jovens ouvidos pela Voz da América disseram que uns receberam 20 mil, enquanto outros foram beneficiados com valores que oscilam entre 5 a 10 mil meticais. Eles falam da corrupção no processo.
Ontem, há 2 dias, posso dizer, recebemos uma mensagem que deveríamos vir para confirmação
questão do financiamento do nosso projeto. Dito e feito, eles aconselharam a virmos com os nossos familiares, alguns amigos, para testemunhar essa entrega. E, chegado a hora, eles não teriam dado uma outra informação, a não dizer que os vossos projetos já estão financiados, vocês são mutuários, e ontem mesmo iríamos ao banco, ao BCI, para assinar o contrato com eles, adquirir os cartões. E chegado a este ponto, um dos elementos da direção provincial disse que não poderia, porque deveríamos vir aqui hoje para assinarmos o compromisso de honra. E chegado aqui hoje, apanhamos uma informação triste para a juventude moçambicana de Rovuma ao Maputo.
Dina Coutinho, de 23 anos de idade, é empreendedora na cidade de Nampula. A jovem prepara e vende comida nos mercados da cidade. Ela diz que, com o financiamento, pretendia aumentar o seu negócio para garantir o pagamento dos seus estudos.
Confiava que essa coisa aqui ia sair meu projeto, pelo menos devolver aquele dinheiro, eu irá avante com o meu negócio. Aqui não vejo como fazer.
A responsável da Direção Provincial da Juventude e Desportos de Nampula, Ângela Riani, recebeu os jovens empreendedores com insultos, alegando que a sua instituição não roubou nenhum dinheiro. Ela disse que apenas os projetos aguardam pela aprovação do banco.
Quando um cidadão vai ao banco, submete o seu pedido de crédito para o financiamento e o crédito não é aprovado naquele momento, é algum problema? Mesmo lá na nossa família, quando nós solicitamos algo aos nossos parentes e o nosso pai não tem dinheiro naquele momento para atender e para satisfazer o nosso pedido, é algum problema?
Importa referir que esta não é a primeira queixa que os jovens fazem contra aquele setor e particularmente a diretora. Este ano, um grupo de jovens amantes do desporto acusou a instituição de nada a fazer a favor da massificação do desporto. De Nampula para a Voz da América, Adina Soalé.
De Nampula, um abraço a Dina Solé, a continuação de uma boa noite. De Nampula, onde se localiza a Ilha de Moçambique, Património Imaterial da Humanidade das Nações Unidas, vamos a Cabo Verde, país que quer colocar uma das suas maiores expressões culturais nessa lista, tal como reporta a partir da cidade da Praia o Eugênio Teixeira.
A equipa de trabalho criada para elaborar o projeto de candidatura da Morna a Património Mundial da Humanidade está a desenvolver um conjunto de ações visando a apresentação de uma candidatura forte que possa convencer o júri da Unesco. Apesar da complexidade do dossiê, a diretora do Património Imaterial, Sandra Mascarenhas, garante que os técnicos do Instituto de Património Cultural têm competência e experiência para apresentar uma candidatura ganhadora. A responsável explica que, neste momento, decorre o processo de inventário de todos os aspectos ligados à Morna e que constarão do dossiê de candidatura.
Morna será mais uma candidatura que nós vamos agora submeter à Unesco, a breve trecho. Que falta-nos, como já disse, finalizar esse processo de inventário. É nossa intenção, até o final do ano, ter esse processo complexo já definido, coincidindo já com a definição, com o fim desse processo de oficina de inventários, de implementação da convenção com a qual estamos a trabalhar em parceria com a Unesco. Portanto, o caminho é exatamente este. É um inventariar, sistematizar e apresentar o dossiê da candidatura.
Para o jornalista António Silva Roque, que também faz parte de uma das comissões criadas pelo IPC, primeiro importa fazer-se um grande trabalho de casa para que o projeto tenha base sólida e possa levar a que a Morna seja reconhecida como património da Unesco. Silva Roque, que tem vindo a realizar programas temáticos de divulgação da Morna na Rádio Nacional, afirma que esse género musical, que transcende as fronteiras do país, possui condições e merece ser reconhecida como património da humanidade.
Nós assumimos por inteiro esta condição de ser um dos impulsionadores, porque a nível da radiodifusão nós temos vindo a fazer um modesto trabalho para divulgar a Morna, para demonstrar a sua origem, a sua evolução, os contributos de diversos compositores. Também nós fazemos parte, particularmente faço parte de uma comissão criada pelo Instituto de Promoção Cultural, que está a trabalhar numa perspectiva de fazer com que a Morna venha ganhar esse estatuto. Tanto quanto sabemos, a Câmara Municipal de Almada, em Portugal, aprovou uma moção para ajudar Cabo Verde a apresentar uma candidatura condigna para que essa candidatura possa ter a vitalidade, consistência para ser aprovada como património da humanidade. A Morna tem tudo para ser património da humanidade, desde a sua gênese, a sua evolução, o seu sentido estético literário. Nós temos poetas que contribuíram para a vitalidade da Morna, como por exemplo Eugênio Tavares, que é um poeta com dimensão universal, beleza, maneira nova, e tantos e tantos outros. São poetas que deram um grande contributo para a vitalidade da Morna e para a elevação do sentido estético deste género, que é um caso único no mundo.
Refira-se que o processo de candidatura da Morna a Património da Humanidade está a ser desenvolvido desde meados de 2013 pelas diferentes comissões criadas pelo Ministério da Cultura. A elaboração do dossiê está a cargo da equipa técnica do Instituto do Património Cultural, IPCI. Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão em língua portuguesa a partir de Washington. Pode seguir a nossa emissão no www.voaportugues.com e no telemóvel em voaportugues.com. Falemos agora da política americana com o Álvaro Lugero Andrade.
O ano pré-eleitoral nos Estados Unidos foi marcado por duros embates políticos entre democratas e republicanos, com estes últimos a fecharem um cerco à produção executiva do presidente Barack Obama. Entretanto, 2015 termina com um raro acordo entre os dois partidos que livrou o Congresso de mais uma batalha fiscal. Democratas e republicanos não se cansam de destacar o bom ambiente atual na Casa das Leis, principalmente por ocasião da aprovação do orçamento para o próximo ano. É o tema de hoje, aqui na Política da América, hoje apresentada por Álvaro Lugero Andrade. O líder do Senado republicano Mitch McConnell foi o primeiro a realçar o feito que tem sido destacado também por analistas americanos, a aprovação do orçamento. À medida que aproximamos do fim do ano, quero dizer que foi um ano de realização significativa. Por seu lado, o presidente Barack Obama também felicitou os legisladores que permitiram que ele terminasse o ano sem ter de enfrentar o temível shutdown, como em 2013, ou seja, com o governo apenas em gestão.
I do want to thank Congress for ending the year on a high note. It is a budget that, as I insisted.
Eu quero agradecer o Congresso por terminar o ano com uma nota muito positiva. É um orçamento que, como eu insisti, investe nas nossas Forças Armadas e na nossa classe média, sem fundamentações ideológicas. Por seu lado, os republicanos comemoraram o fim da proibição das exportações do petróleo dos Estados Unidos, como lembrou o senador conservador John Cornyn. Ao levantar a proibição, os Estados Unidos podem oferecer aos seus amigos a chance de diversificar as suas fontes de energia e melhorar a sua segurança energética, evitando que pessoas como Vladimir Putin tenham a oportunidade de usar o petróleo e o gás como uma arma. Do lado dos democratas, os aplausos foram para o que consideram um impulso ao financiamento das prioridades nacionais, como a investigação médica. Nas nossas comunidades, temos pessoas que dependem das investigações médicas, sofrem de cancro, de Alzheimer, autismo e doenças cardíacas, entre outras, e necessitam de soluções, disse Lowy. Entretanto, alguns deputados e senadores criticaram o facto de a lei do orçamento ter sido aprovada sem que tivessem tido tempo para analisar em detalhes. O senador republicano Mike Lee disse que essa não é a forma de funcionar, nem no governo, nem no Congresso. Mas a maioria dos legisladores saudou o acordo bipartidário. O líder da maioria do Senado, republicano Mitch McConnell, elogiou senadores democratas que contribuíram para o mesmo, enquanto o senador democrata Richard Durbin considerou que esta atitude de colaboração fez toda a diferença. Analistas questionam agora se esse mesmo espírito vai manter-se em 2016, o ano eleitoral. Muitos apostam que não, pelo menos até o verão, quando os partidos estarão mais empenhados em escolher os seus candidatos à presidência do país. Assim termina mais uma edição de Política na América, hoje apresentada por Álvaro Lugero Andrade. We'll be right back.
E depois da economia, vamos para a... Ou melhor, e depois da política, vamos para a economia. Hoje o dólar americano equivalia a mais de 15 randes sul-africanos. Eduardo Ferro trata da economia aqui na Voz da América.
Em Angola, a Caminhos de Ferro de Benguela movimentou este ano 27 mil toneladas de mercadorias diversas e 461 mil passageiros, afirmou no Lobito o presidente da empresa. José Gomes adiantou que a movimentação de mercadorias registada representou um aumento de 42,4% relativamente à tonelagem registada em 2014, tendo o número de passageiros registado até à data um acréscimo igualmente anual de 29,7%. Não obstante os aumentos, reconheceu que a situação financeira da empresa é débil. Mencionou ainda o facto da velocidade atualmente atingida pelas composições não ser a mais desejada, estando a empresa a trabalhar no sentido de fazê-la aumentar para 80 a 90 km por hora. Os caminhos de ferro de Benguela ligam o porto de Lobito, na costa do Oceano Atlântico, à povoação fronteiriça de Luau, na zona oriental do país, atravessando as províncias de Benguela, Uambo, Bié e Moxico. A linha foi totalmente reconstruída pela empresa China Railway Construction Corporation com um custo avaliado em 1,83 mil milhões de dólares. O Caminho de Ferro de Benguela foi criado em agosto de 1899, mas as suas obras tiveram início a 1 de março de 1903 e foram concluídas a 2 de fevereiro de 1929. Devido à Guerra Civil, que assolou Angola, a circulação por esta via ficou interrompida por um período de 30 anos, sendo retomada em agosto de 2012. A cimenteira portuguesa Cecil inaugurou a sua primeira fábrica no Brasil, mais precisamente na cidade de Adrianópolis, no estado do Paraná, com uma capacidade de produção de 1,8 milhões de toneladas por ano. A Cecil, que concluiu este ano a aquisição da totalidade do capital da brasileira Supremo Cimento e da respectiva fábrica em Pomerode, no estado de Santa Catarina, aumentou a capacidade instalada no Brasil para mais de 2 milhões de toneladas com esta cimenteira agora inaugurada. A nova fábrica, que ocupa 350 mil metros quadrados, fica numa cidade com uma jazida de calcário e criou mais de 250 postos de trabalho diretos na sua operação. A Cecília investiu 800 milhões de reais na construção da fábrica, numa obra que durou 3 anos e que contou com o apoio do Banco Nacional de Desenvolvimento Económico do Brasil. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, um euro valia 1,09 dólares. A libra estava cotada a 1,48 dólares. Quanto à moeda sul-africana, um dólar comprava 15,13 randas.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E esta semana o Angola Fala Só, por ser Natal, terá como destaque mensagens de personalidades angolanas, entre as quais o Bispo Imbamba, os cantores Valdemar Bascos e Bonga. Esta será a edição do Angola Fala Só na próxima sexta-feira. Para falarmos e nos entendermos, precisamos sempre de saúde.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos a este espaço aqui nesta emissão vespertina em português da Voz da América, em que vamos falar de saúde. E hoje vamos falar dos pontos altos e dos pontos baixos da saúde pública em 2015 e falaremos também do impacto do exercício físico na doença de Alzheimer. Convosco está Ana Guedes. No dia 28 de dezembro, passam 2 anos desde que se começou a verificar um surto do vírus Ebola na África Ocidental. Em 2015, uma vacina anti-Ebola mostrou ter sucesso. O ano 2015 trouxe outros sucessos contra doenças como o HIV-Sida e a pólio. Mas neste ano também cresceram as preocupações com o aumento da resistência de doenças aos antibióticos. O Ebola reivindicou mais de 3 mil vidas. Potenciais vacinas passaram rapidamente à fase de testagem, com testes a terem lugar na África Ocidental nos primeiros meses do ano. Em julho recebemos notícias de uma vacina em teste na Guiné, sob supervisão do Instituto de Saúde Pública da Noruega. O Dr. John Arne Rottingen, um coautor do estudo, disse que com base no número de indivíduos e de casos, os que tinham recebido a vacina exibiam uma proteção a 100%. Houve também notícias de progresso na luta contra outro vírus mortal, o VIH, o vírus que causa a SIDA. Pouco antes do Dia Mundial do Combate à SIDA, 1 de dezembro, as Nações Unidas disseram que 16 milhões de pessoas estavam a receber tratamento antirretroviral. A ONU dizia também que o número de novas infecções tinha caído em 35% desde o ano 2000. Da mesma forma, o número de mortes devido à SIDA tinha caído 42% desde que atingiram o seu pico em 2004. O Dr. António Fauci, do Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, diz que olhando a trajetória da epidemia, estamos a caminho em que vamos assistir à diminuição dos casos e das mortes por esta doença de declínio, que já se observa, diz ele. Em 2015 vimos um grande avanço na luta pela eliminação da pólio. Em tempos, o vírus da pólio circulava em 125 países. Mas em setembro deste ano, a Organização Mundial de Saúde retirou a Nigéria da lista dos países onde a pólio é endémica. Agora, a pólio é endémica em apenas dois países, Afeganistão e Paquistão. O Dr. Jay Wenger, da Fundação Bill e Melinda Gates, diz que se conseguirmos erradicar o vírus da pólio destes países, teremos terminado de vez com ele. Apesar dos sucessos, também temos preocupações com a saúde pública mundial. A Organização Mundial de Saúde adverte que estamos a caminhar para uma era em que os antibióticos vão ter resistência por parte das doenças que tentam curar. Uma época em que comuns infecções do passado vão recomeçar a matar por se tornarem resistentes à medicação. Responsáveis de saúde estão preocupados com a resistência aos medicamentos por parte de doenças como a tuberculose e a malária-paludismo. Há também desafios a fazer em fazer chegar a vacina da pólio às crianças afegãs que vivem em áreas controladas pelos militantes islâmicos e desenvolver tratamentos e vacinas contra novas doenças infecciosas. A pesquisa desenvolvida no Brasil comprova que quando deixarem de ser sedentários, um grupo de idosos conseguiu reduzir os sintomas característicos de uma predisposição para a doença de Alzheimer, uma doença degenerativa que afeta os neurónios e leva à demência. A ideia da pesquisa, que foi feita para uma tese de doutoramento, era de encontrar uma terapia que não dependesse de medicamentos que a ajudasse a prevenir Alzheimer. Quando esta doença se pronuncia, já não há nada para a evitar e assistimos apenas à sua evolução. Para o estudo foram usadas 300 pessoas com idades entre os 60 e os 75 anos de idade que não tinham o hábito de praticar exercício físico e apresentavam quadro clínico de comprometimento cognitivo leve, portanto tendência para Alzheimer. Nessa condição, a pessoa manifesta alguma dificuldade de memória, mas sem grande impacto na rotina diária. Nesta fase, os processos inflamatórios comuns, bem como a perda de memória, entre outras deficiências cognitivas, tiveram sensível melhoria após os estudados terem feito exercício físico por 4 meses. As atividades foram aplicadas 3 vezes por semana, com duração de 1 hora em cada um dos dias. O trabalho mostra que a atividade física estimula respostas biológicas do sistema nervoso que podem conferir maior resiliência contra as perdas que ocorrem em função da idade e da presença da patologia da doença de Alzheimer, concluiu Oreste Vincenzo Forlenza, professor do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade de São Paulo e pesquisador no Instituto de Psiquiatria do Hospital de Clínicas da mesma universidade. No entanto, Forlenza adverte que não se pode afirmar que será possível evitar Alzheimer por meio da atividade física, mas observa que o exercício pode, sim, fortalecer o indivíduo e melhorar sua vida funcional diante da doença. O pesquisador relata que, antes e depois da intervenção com a prática de exercícios físicos, os idosos foram submetidos a testes para medir as concentrações de neurotrofinas e citocinas, mediadores pró- e anti-inflamatórios. Anualmente, de acordo com o especialista, 10% dos pacientes que apresentam este quadro acabam atingindo um grau de demência, mas uma proporção significativa não apresenta evolução para Alzheimer, já que os sintomas podem ter várias causas distintas, algumas delas reversíveis, como a depressão e os distúrbios metabólicos. E assim, amigos ouvintes, nos vamos despedir. Vamos voltar para a semana. Até lá, uma boa semana. Saúde, Ana Guedes.
Obrigado, Ana Guedes. Continuamos com a nossa emissão desta terça-feira da Voz da América em Língua Portuguesa. Momento para a música e vamos convidar um jovem que nasceu em novembro de 1977. Chama-se Joshua Otis Josh Tanner e apresenta-nos o tema Feste Noel.
The first Noel, the angel did say, was to certain poor shepherds in fields as they lay, in fields where they lay keeping their sheep on a cold winter's night.
Interlúdio musical aqui com Joshua Tanner, Josh Tanner, um músico de country norte-americano. Notícias na Voz da América. No Iraque, forças governamentais desencadearam hoje uma ofensiva no centro de Ramadi para tomar aquela cidade aos militantes do Estado Islâmico. Paralelamente, aviões da coligação internacional bombardearam posições dos militantes nos arredores da cidade situada a 100 km a oeste de Bagdad. Os eleitores na República Centro-Africana aprovaram de forma esmagadora a nova Constituição colocada em referendo na semana passada como forma de pôr termo a 3 anos de instabilidade política.
Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O fenómeno El Niño afetou severamente as condições atmosféricas na Etiópia, limitando a produção agrícola, colocando em risco a qualidade de vida e extremando a insegurança alimentar entre os agregados familiares vulneráveis. Com a continuação do El Niño em 2016, a Etiópia deve experimentar uma seca prolongada, bem como acentuada inundação, que irá deteriorar ainda mais as condições. Os níveis projetados das necessidades para a assistência alimentar na Etiópia aumentaram dos 2.910.000 pessoas no início de 2015 para 10.200.000 pessoas até 11 de dezembro. Aproximadamente 5.800.000 pessoas vão necessitar de água potável. Para acudir a esta crise humanitária, os Estados Unidos anunciaram um adicional de US$88 milhões em assistência humanitária para aumentar o financiamento nutricional, alimentos, água, sanidade e apoio higiênico. Com esta nova assistência, a USAID vai aumentar os sistemas de resposta rápida para a nutrição e a água e apoio dos parceiros internacionais para desencadear linhas de fornecimento. Isto segue-se à divulgação do documento das necessidades humanitárias de 11 de dezembro, ao qual os Estados Unidos responderam de imediato e forneceram 116.460 toneladas métricas de ajuda alimentar. A USAID apoia presentemente 3.900.000 etíopes e refugiados com assistência alimentar. Adicionalmente, a USAID fornecerá anualmente aproximadamente US$100 milhões em apoio da rede de proteção produtiva que o governo etíope aumentou para abranger quase 8 milhões de pessoas com a maior insegurança alimentar. Através do fornecimento regular de alimentos e de transferências de dinheiro, os agregados podem proteger bens críticos como o gado durante tempos de crise. A Etiópia encontra-se melhor dotada para fazer face a tais crises devido à melhoria do acompanhamento da progressão do El Niño e do seu impacto, o estabelecimento do Programa das Necessidades Humanitárias e o envolvimento sério pelo governo da Etiópia para analisar e dar resposta à presente crise exacerbada pelo El Niño. Os Estados Unidos vão continuar a trabalhar com o governo etíope e os parceiros internacionais para fornecer alívio humanitário e ajudar a fazer face às necessidades imediatas dos mais afetados pelo El Niño, mitigando o impacto da seca e a recuperação rápida. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
E assim também chegamos ao final desta emissão da Voz da América em língua portuguesa. Despedem-se Doris Dodson na produção, Cornélio Stein na técnica e Amancio Miguel. Para os nossos amigos cristãos, votos de continuação de excelentes preparativos para a festa do Natal. Boa noite.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.